Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, gostaria de lembrar que a Catedral Diocesana promoverá no próximo dia 1º um jantar dançante lá no Salão de Eventos da Unigran. Você pode participar, dançar e comer bastante. Você come, né? Ganha umas calorias, depois você gasta dançando as calorias, tá bom? Você pode adquirir o seu convite lá no Salão da Catedral. Então, quem vai fazer a janta, né? É o Laudir Munareto, o buffet Laudir Munareto, vocês conhecem. E depois o Marco Aurélio, que vai cantar para nós. Não é o Roupa Nova, mas é o Marco Aurélio, viu? Gente legal, né? Gente boa. Então, você indo na Catedral ou com os nossos agentes pastorais, você pode adquirir também o convite. Faz parte das comemorações dos dias do Padre, será no próximo domingo, e do Dia dos Pais, que será daqui a 15 dias, né? Então fica aí o convite para você participar conosco. Nós fazíamos sempre um tradicional almoço no primeiro domingo de agosto, mês vocacional, e esse ano nós vamos fazer uma janta que o pessoal também quer dançar. Quero deixar aqui um abraço também para o Paulo Tacarada, que está na escuta. Nós vamos falar com o Dr. Leopoldo Fernandes da Silva, que é advogado, presidente da Comissão de Direitos Eletrônicos da OAB. Doutor Leopoldo, o senhor me escuta?
Sim, escuto.
Tudo bem?
Tudo bem.
Nós estamos falando sobre compulsão à internet. Uhum. Você trabalha na área jurídica, representa esta área também na OAB aqui do Mato Grosso do Sul. Pensando em termos de lei, de regulamentação, né? Como é que a OAB tem acompanhado, né, este processo aqui no Brasil para que a internet seja um lugar de informação, né, e de formação, e não de promover compulsão? Né?
Uhum. Bom dia a todos os ouvintes aí, bom dia, padre. No Brasil inteiro é feito um trabalho, inclusive junto às escolas, de palestras, para as crianças e adolescentes, para explicar as vantagens e as desvantagens da internet. E especificamente com relação à compulsão, também os psicólogos têm participado bastante nesse processo, porque as crianças, elas não têm a noção de possíveis perigos. As crianças e adolescentes não têm noção de possíveis perigos que possam advir da utilização dessa grande ferramenta de comunicação que é a internet. E a compulsão, realmente, ela tem sido fruto de estudos, não só no Brasil como no exterior, especificamente nos Estados Unidos. Então tem sido feito inclusive ela já foi diagnosticada como sendo uma doença mesmo, um desvio. Até os psicólogos têm mais técnica para explicar isso aí, mas é como se fosse um desvio comportamental. Inclusive a falta da utilização, ela gera depressões, gera uma série de problemas psíquicos e psiquiátricos aí também. Então, assim, a OAB, ela tem trabalhado em conjunto para contribuir, explicando para as crianças e adolescentes, não só também para as crianças e adolescentes, para adultos também, né?
Certo.
Explicar, assim, os possíveis males que isso possa advir do uso exagerado da internet, especificamente das redes sociais aí, que são uma grande ferramenta aí, né, em prol da comunicação.
Agora, a gente falava muito de regulamentação da mídia, falava da televisão, né? Existem programas classificatórios na televisão, olha, 12 anos, 14 anos, isso e aquilo. A internet é um outro mundo, né? Claro, nós já tratamos aqui nesse programa sobre a própria regulamentação da lei da internet, né, no passado, isso. Agora, a gente sabe que é difícil você trabalhar na rede aquilo que poderia ser trabalhado, por exemplo, na televisão, né? A televisão, você estabelece, a televisão cumpre. Agora, como é que se estabelece isso na rede mundial de computadores?
Olha, existem ferramentas que, por exemplo, os pais, os responsáveis, podem utilizar nas suas casas, até mesmo no trabalho, se for o caso, ferramentas que você consegue moderar o uso e o acesso às crianças, aos adolescentes, acesso a determinados sites, acesso a determinados aplicativos ou programas, ou software, né, que a gente fala no computador. Então, isso já existe já há algum tempo. É possível você controlar, você moderar isso aí. Só que é lógico que isso aí não é de conhecimento comum, né? A grande maioria das pessoas não sabem, utilizar isso, não sabe configurar. É o chamado controle de paz, são softwares que estabelecem, que exercem essa função. Então vale a pena até os pais e os responsáveis se inteirarem sobre esses tipos de programas que podem ser utilizados no computador, que vale a pena. Isso aí é uma grande ferramenta para coibir aí o acesso a sites não autorizados, né? Sites de pornografia, sites que não acrescentam nada à educação da criança e do adolescente. É importante pesquisar isso aí. Você simplesmente colocando nas ferramentas de busca o nome programas para controle parental, você consegue encontrar uma série de centenas deles.
Certo. Agora, pensando também, tudo aquilo que é usado de forma descontrolada, né, depois vai gerar uma legislação para controlar, né?
Exato.
Se a coisa começar aliás, já começou, né? Mas se ela continuar nesse ritmo, porque nós estamos falando de compulsão. Compulsão é alguma coisa que não está legal, né? Se isso continuar do jeito que vai, quais perspectivas legais você visualiza como advogado, como representante dessa área da própria OAB, que precisarão ser tomadas, né? Atitudes precisarão ser tomadas dentro da lei para ajudar a fazer bom uso da internet, além do pai, isso e aquilo. Estou pensando em futuro, porque esse mundo virtual, ele, embora tenha algum tempo, mas ele está no começo ainda, né?
Exato.
Nós não sabemos onde é que nós vamos chegar, né?
Também. Veja bem, toda ação tem uma reação legal, né? Ainda é claro que quando se trata de tecnologia da informação, a tecnologia da informação caminha muito mais rápido do que a lei. Então vocês verifiquem que, até mesmo pelo exemplo aí do próprio Marco Civil da internet, que veio aí praticamente 20 anos aí depois do advento da internet no Brasil comercialmente. E temos aí exemplo daquela lei apelidada de Carolina Dieckmann, que trouxe algumas previsões no Código Penal para crimes cibernéticos. Então isso tudo aí demora muito. Por quê? Porque a sociedade evolui muito rápido e a lei ela não acompanha ao mesmo tempo, né?
Certo.
Concomitantemente. Mas com relação a esses novos, vamos dizer aí, novos problemas causados, provocados pela internet, até exemplo da compulsão, é preciso um debate, uma realização de várias audiências públicas, inclusive com a participação de psicólogos especialistas em comportamento, para definirmos aí uma legislação coerente. Hoje a legislação a gente percebe que ela caminha de forma reativa, né? Então ela reage sobre um problema que acontece. A esses dois exemplos que eu citei. Então, para a gente, fica difícil até para o legislador criar uma lei que seja proativa, seja antes do problema acontecer. O que nós temos que fazer a sociedade como um todo, identificando o problema, agindo na base aí, ou seja, na família mesmo, né? Então, assim, o trabalho tem que ser de casa. A conscientização tem que partir dos pais, dos responsáveis, enfim, para que a gente consiga minimizar os impactos que um problema como esse, que é a compulsão, a utilização da internet, provoca. Né? Então, isso aí realmente é difícil para o legislador já prever. Lógico, prever é possível, né? A gente coloca aí como perspectivas positivas ou negativas. Mas daí você criar uma lei para evitar isso já é um pouco mais difícil, embora não impossível, né?
Muito bem, doutor Leopoldo, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Ponto de Vista. Obrigado, e em outros momentos vamos precisar da sua ajuda aqui também.
Tá joia, adoro. Um grande abraço e bom dia a todos.
Bom dia. Agora eu queria falar com o Tadeu as perguntas que eu fiz antes, né, de dois ouvintes aqui do Diego. Ele falou que ele usa a internet no celular e tal, e ele, acho que ele ficou preocupado. Ele disse assim, estou viciado como alguém que está no álcool e nas drogas? Esta primeira pergunta, depois eu faço a outra para ti. Tadeu.
Quer saber se ele está viciado. Fazer um atendimento à distância.
À distância, então, é isso.
Eu poderia estar colocando no final, talvez, ou já indo para o final, uma série de perguntas que para reflexivas para as pessoas irem montando essa autoavaliação. E eu acho que poderia ajudar bastante ele nessa resposta.
Claro.
Pode
claro.
Ser assim?
Pode ser.
Então, por exemplo, algumas perguntas indicativas para prestar atenção se você está indo para esse caminho de compulsão. Por exemplo, a frequência. É sempre voltar atenção para a frequência que você passa um tempo mais do que você pretendia na rede virtual. Se você passa um tempo mais do que você pretendia. Então, ou seja, você foi para pesquisar aquilo com atenção focada no objetivo. Dali 3 horas você está num site falando sobre cappuccino. Ou seja, peraí, eu tô com uma dissociação, aliás, eu estou me colocando num processo de dissociação de consciência sem as pessoas leigas saberem que elas estão se dissociando do seu objetivo. Por exemplo, uma outra reflexão, né? As emoções que a internet me coloca são muito superiores e melhores do que a rede de amigos e a minha família. Se os meus relacionamentos são principalmente online, eu tenho 30 amigos, você já conversou com eles ao vivo? Não conheço nenhum ao vivo, mas eu tenho 30 amigos. É interessante a gente ouvir isso, né? Claro. Eu tenho 100 amigos, mas cadê seus amigos? Um está na Paraíba, outro está no Canadá, eu nunca encontrei com eles. Vamos encontrar um dia? Vamos tentar? Enfim. Se as pessoas do seu convívio se queixam pelo tempo que você fica online, as pessoas começam a reivindicar sua presença. As tarefas escolares, elas são prejudicadas, e as tarefas escolares você dedica menos tempo do que o tempo online. As tarefas profissionais, da mesma forma, são prejudicadas, você perde seus compromissos. Se os seus pensamentos obsessivos, né? Porque nós geramos pensamentos de preocupação no contato com o mundo, isso é natural. Eles acabam sendo bloqueados pelos pensamentos que são mais leves, mais bonitos e mais fantasiosos do que estão na internet. Se você se pega pensando costumeiramente o que será que está rolando lá na internet... Ou seja, eu não consigo me desvincular da preocupação com o que está acontecendo lá na rede. Né? A minha vida sem internet, ela é chata e vazia. Se eu me irrito ou estouro muito facilmente quando alguém me interrompe numa pergunta, por exemplo, ou quando alguém me chama para almoçar, quando estou conectado na internet. Esse sintoma de irritação exacerbada já pode ser um sintoma de transtorno de ansiedade generalizada. A pessoa não consegue mais se adaptar às mínimas situações reais. Dorme pouco? Com quantas horas você dorme? Né? Você se preocupa muito em estar offline. Quando você está offline, a sua ansiedade aumenta, porque o mundo real, vamos dizer que esse é o mundo real e o outro é virtual. Na realidade, se misturam. Você está na internet e alguém te chama para algum compromisso, ou você tem um chamamento da sua bexiga para fazer necessidades fisiológicas e você fala assim, pera aí, só mais um pouquinho, só mais alguns instantes. Já estou terminando. Você tenta diminuir o tempo, pô, hoje eu vou conseguir ficar meia hora menos conectado, eu não consigo, eu fico meia hora mais e assim por diante, né? São só algumas reflexões que as pessoas têm que focar na palavra frequência, né? E eu acho que dá para responder um pouquinho para ele já.
Eu acho que respondeu até a pergunta do Rogério, assim, ele perguntar qual área da humanidade pode ser mais afetada, é o próprio ser humano, né? É o próprio ser humano que é afetado num todo, se realmente se tornar uma compulsão, né?
Agora sim, é uma coisa bacana também pensar como o Alexander colocou e o colega da área jurídica colocou, né? Que eu sou professor da área jurídica também, né?
Sim, Leopoldo,
Então, assim, a internet, ela também ela é uma disseminação de cidadania, democracia, de valores superiores. Quantos jovens estão acessando essa internet em países, em lugares lúgubres, que estão entrando em contato conosco, por exemplo, com outras jovens em situações mais privilegiadas, estão trocando ideias, né? Então isso é muito importante a gente colocar também, que a internet ela pode ser assim uma disseminação de paz, de cidadania, claro, democracia e de espiritualidade até, e assim por diante.
Exato. Então, Diego, sua pergunta respondida. Rogério, eu acho que a sua também. A Rosângela eu volto daqui a pouquinho, porque agora eu quero falar com o André Mazini, que é mestre em comunicação social, doutorando em história, e também é professor de jornalismo e publicidade na Unigran. André, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Bom, você é mestre em comunicação social. O Tadeu acabou de falar dessas coisas boas da internet também, né? É, na sua área, como é que você vê a internet como promotora de sociabilidade?
Legal. É, primeiro, cumprimento vocês aí. Mais uma vez, eu participo com muita felicidade desse programa. Cumprimento o Luiz Tadeu, que é meu colega lá de UEMS. É bom ver o UEMS cada vez mais presente nessas discussões de Dourados, de Mato Grosso do Sul. Fico bastante feliz. Pois você falou, eu sou mestre em comunicação e acabei de terminar um outro mestrado em antropologia, então me interessa muito esses assuntos sobre sociabilidade, sobre comportamento humano, especialmente quando diz respeito ao jornalismo, que é minha área de origem, né?
Certo.
É, eu acompanhei parte do programa, vi, não entro na parte psicológica, mas queria só fazer um acréscimo de um jeito de ver a relação das pessoas com a internet. Tem um autor que eu gosto muito, chama Pierre Lévy, que ele fala que teve três grandes revoluções do conhecimento, revoluções da informação. A primeira é a invenção da escrita, a segunda é a invenção da prensa, que barateia o custo das produções bibliográficas, e a terceira seria justamente a internet. Ela promove uma verdadeira revolução social, e o resultado que eu vejo está aí na história recente. Se a gente for olhar, por exemplo, as principais manifestações populares que teve nas últimas décadas, e na última década, a gente pode falar até no singular, como, por exemplo, Primavera Árabe, Primavera Turca, as manifestações de junho aqui do Brasil, as manifestações de Paris, depois do ataque ao semanário Charlie Hebdo, todas elas, eu arrisco dizer que elas só tomaram a proporção que tiveram por conta da internet e da capacidade de mobilização social que ela tem. Algumas dessas, inclusive, nem foram pautadas pela grande mídia. Porque antes, se eu pegar no começo da década de 90, por exemplo, quando a gente teve o movimento dos caras pintados, do Fora Cola.
Certo.
Teve uma mobilização que contou com o auxílio dos grandes meios de comunicação. Certo? Uhum. De certa forma, eles foram agendados, assim. Houve um agendamento daquelas manifestações, apesar de serem genuínas, normal. É, agora, por exemplo, algumas manifestações, como a Primavera Árabe ou as manifestações de junho daqui, elas foram, a maior parte da mobilização ocorreu via internet. E isso é reflexo de uma sociedade que usa cada vez mais a internet, especialmente hoje no nosso tempo, as redes sociais. Se você pegar, agora eu estou vendo o último balanço lançado pelo Facebook, só para ter uma ideia da dimensão que isso causa. A população da China tem 1,36 bilhão de pessoas, de habitantes. E um detalhe importante que quase nenhum desses tem Facebook, porque o Facebook é proibido lá, é bloqueado na China. Pois o último balanço do Facebook já mostra que ele está em 1,44 bilhão de usuários. Ou seja, a maior nação do mundo hoje é o Facebook.
Uhum.
Ela tem mais gente que a China. Tem mais gente que... E no Brasil, nós temos um dos maiores países que tem mais usuários das redes sociais do mundo. Cerca de 77 pessoas. Só mais um dado curioso, 77% das pessoas que têm celular no Brasil acessam redes sociais pelo celular. É muita gente que recebe informação como antes nunca tinha recebido, que antes você precisava ligar no canal e tá passando a informação certa para você ser informado. Hoje não, você vai atrás da informação que você quer, que te interessa, que você busca. Então é um cenário bastante diferente, e que acho que a gente ainda não experimentou nenhum terço do que ele pode proporcionar em termos de mobilização social, em termos de acesso à informação, acesso à educação. A gente ainda está engateando no que diz respeito à utilização da internet, assim, e socialmente falando, né?
Agora, André, em relação a isso que você falou das manifestações que a grande mídia provocou em relação ao colo dessas últimas, pensando só no Brasil, dessas últimas que foram agendadas pela própria população, né? Nós não tínhamos referências de grupos organizados, assim, ideologicamente falando, né? embora todo grupo que se organiza tenha uma certa ideologia por baixo, né? Agora, a gente, pensando no Facebook, por exemplo, estas redes também, elas não têm, apesar de ter essa abertura, também não têm uma certa ideologia. Esses dias alguém estava reclamando assim, tem alguns sites que saem do ar porque não fala aquilo que o Facebook e a sua ideologia quer, né? Como é que a gente vai lidar com isso aqui? Porque a gente, por exemplo, se a gente falar no Brasil em termos de comunicação, a gente já diz, a Rede Globo tem tal perspectiva, a Veja tem tal perspectiva ideológica, né? Agora, essas novas redes, elas também têm essas perspectivas ou elas são menos tendenciosas?
Eu acho que não existe nada, nem ninguém que não tenha ideologia. Nada, tudo que vive e tem mínima inteligência tem alguma ideologia, é evidente. Agora, para mim, o mais grave do... Se eu for encontrar um problema nesse cenário, eu não veria como um problema a ideologia do Facebook ou do Mark Zuckerberg, que é o criador, ou de qualquer um dos acionistas. O problema maior é uma questão que, assim, eu falo superficialmente, porque foge um pouco da minha alçada, apesar de eu ter muito interesse, que é a questão do algoritmo. Eu venho, inclusive, pensando bastante sobre isso, e isso me deixa bastante preocupado. Em síntese, uma síntese bem resumida, funciona assim. O Facebook entende os assuntos que você gosta mais, que você curte mais, que você passa mais tempo lendo. Então, a tendência é que a sua timeline te reserve só coisas que estão de acordo com aquilo que você já gosta. Você entendeu? Então, você acaba tendo uma filtragem e um fluxo na sua linha do tempo do Facebook que te mostra assuntos que estão de acordo com o que você já concorda. É um universo bolha. E eles têm vários mecanismos para fazer isso, desde as suas compras que você realiza, as músicas que você ouve, as perguntas que você responde lá no seu perfil do Facebook. Então, isso para mim é um problema. Por quê? Porque eu acho fundamental, como um pesquisador das ciências sociais, especialmente da comunicação, que a gente seja preparado para lidar com o contraditório. Você tem que saber lidar com a opinião diversa da sua. Você tem que ter no seu ciclo de amigos pessoas que vão falar que não concordam comigo e a gente vai discutir, eu vou argumentar por que eu concordo, a pessoa vai argumentar por que ela não concorda. Então, esse contraditório, essas tensões, elas tendem a ser diminuídas pelo algoritmo do Facebook, que nos mostra como ele quer nos agradar e fazer com que a gente tenha uma experiência de navegação boa, agradável, tranquila, que eu veja só coisas que eu gosto para eu voltar mais no Facebook, eu acabo sendo um pouco excluído das opiniões divergentes da minha. E eu acho isso extremamente perigoso, porque em todos os regimes totalitários, todas as situações de grandes opressões que teve sociais, elas foram provocadas por pessoas que não estavam habilitadas a trabalhar o contraditório. Ou seja, se você pensa diferente de mim, eu te mato.
Uhum.
Você pensa diferente de mim, eu xingo você. Eu acho que você é burro, eu acho que você não é inteligente como eu, que penso de forma X. Isso a gente já vê acontecendo no Brasil.
Uhum.
Especialmente em polarismos, polarizações políticas. Isso a gente vê muito com... O eleitor da Dilma acha que o eleitor do Aécio não é inteligente. O eleitor do Aécio, idem, né? Acha que o eleitor da Dilma não é inteligente. E assim a gente vai vendo crescer um contexto de intolerâncias de toda a ordem. Isso me preocupa bastante, mas como eu disse, a gente ainda está engatinhando para isso. A gente, creio que no momento em que a gente conseguir entender o mecanismo, como funciona as redes sociais, e usar elas de uma forma equilibrada e educada, a gente ser educado mesmo, eu acho que isso tende a diminuir, mas a gente ainda não sabe para onde que vai esse barco, não.
André, nosso programa está terminando, poderíamos falar muito mais, mas como você estuda e dá aula aqui, a gente tem a oportunidade de trazê-lo aqui no nosso estúdio da Rádio Coração mais uma vez para conversar sobre isto e outras coisas também. Muito obrigado, hein?
Ok, obrigado a vocês.
Tá, um grande abraço.
Então, só deixo um abraço aqui para o Wilson Cardoso de Sá, né, que está na audiência, escutando, diz que o programa é muito bom. Também para o José Maurim, que também está escutando. E a Rosângela Simo, também, que está na escuta, mandou uma pergunta. Rosângela, acho que você já viu respondida a própria, já ouviu, né, já a resposta da própria pergunta, falando sobre a questão dos pais, né, que devem trabalhar bem, sobretudo com os filhos, adolescentes e crianças, né, e outras sugestões, eu acho que o Tadeu deu aqui de como identificar se a pessoa está viciada ou não. Então deixamos um abraço para você, deixamos um abraço para todos aqueles que interagiram conosco através da rede, né? Sobretudo através da rede mundial de computadores, a internet. Você viu que hoje o pessoal não participou por telefone, participou pela internet. Então um grande abraço a todos, um grande abraço aqui o Tadeu, obrigado pela sua participação, Tadeu, e também o Alexandre pela sua participação. E a você que nos acompanhou, nós deixamos um abraço no próximo sábado. Se tudo der certo, se o Senhor nos permitir e a vida confluir para isso, a gente retorna para tratar sobre outro tema. Um grande abraço a todos.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.